Boa tarde. Todo mundo está me escutando bem aí? Primeiro, eu quero agradecer a presença de todos. A gente vai dar início ao nosso painel Mulheres e Software Livre. Está passando uma listinha que a Sheila vai entregar para vocês. Ao final da nossa conversa, a gente vai sortear uns brindes dos nossos parceiros, que a gente vai falar depois do final quem são. E para dar início à nossa discussão, que na verdade a gente vai ter um bom bate-papo aqui, que depois vocês vão interagir com a gente, nós vamos nos apresentar e depois falar das nossas experiências com o software livre, como é que a gente conheceu, o que, que a gente faz, quais as dificuldades que a gente passou nesse mundo, né? E pedir contribuições para vocês também. Meu nome é Salete Farias Almeida, eu sou de São Luís do Maranhão, sou professora do ensino superior e do ensino técnico do Instituto Federal de lá. E trabalho com software livre desde 2008. E venho trabalhando muito com software livre dentro da sala de aula, trabalhando com meus alunos para que eles possam mudar um pouco essa ideia, né, de que é sempre mais fácil usar o Windows e não nem procurar saber quais são os aplicativos que você pode trabalhar dentro do software livre. Certo?
Boa tarde, meu nome é Natália Julieta, eu uso, na verdade, o software livre desde 2005, eu uso sempre, né, direto. E estou terminando a faculdade ainda, ciência da computação, já trabalhei com desenvolvimento, com redes e sempre trabalhando, utilizando o software livre no que eu faço, assim, por uma questão de achar mesmo que é melhor em termos de várias coisas, assim. Então, uso porque eu sei que é melhor mesmo. E então é isso, assim, só uma apresentação breve.
Boa tarde. O meu nome é Úrsula Junck. Eu uso o software livre desde 2002, quando, por alegria minha, eu entrei na Unicamp em Ciência da Computação e eles têm um grupo de pró-software livre lá dentro. Então, o escritório tinha Linux, era Red Hat na época, então eu comecei a usar. Desde então, eu nunca mais parei, porque eu acho que realmente é melhor, é muito melhor. Depois de ter usado o Windows uns anos, é muito melhor usar software livre. E eu tenho trabalhado com isso desde sempre. Eu já trabalhei no Linux Technology Center da IBM. E hoje eu trabalho na Canonical, que é a empresa que patrocina a distribuição Ubuntu. E eu trabalho também com a comunidade do Ubuntu, ajudando em tradução, desenvolvimento e com a comunidade mesmo de suporte. É isso aí.
Oi. Tá. Dá para ouvir? Não? Esse dá pra ouvir.
Meu nome é Aide. Eu acabei de me graduar em engenharia civil, eu estudei na USP. Meu primeiro contato com software livre foi no movimento estudantil da Universidade de São Paulo. A gente era uma gestão do Grêmio Politécnico e tinha algumas pessoas entusiastas de software livre. Como eu não fiz computação, não é exatamente o meu objeto de trabalho, nem o meu objeto principal de estudo. Mas a gente passou a discutir software livre nesse momento, fez algumas oficinas, e pelo menos para mim foi começar a tatear o que é software livre, o que é Linux, o que é Unix e assim vai, né? Em 2009 a gente se reuniu e resolveu criar um grupo de estudo de software livre, que é o grupo do qual eu faço parte até hoje, que é o PolyGNU. E como a gente está aqui na mesa de mulheres e software livre, e, inclusive, na Campus Party, o ano passado teve um espaço muito parecido com esse, e é importante que esse espaço exista e se mantenha, e motivou a gente a fazer um evento no 8 de março de 2012 para discutir, como se fosse uma continuação da discussão que aconteceu na Campus do ano passado. E, a partir desse momento, a gente acabou criando um grupo de estudo de gênero dentro do grupo de estudo de software livre. Então, a gente acabou fazendo um grupo de estudos, um grupo mais de discussão e de produção, para estudar essas questões e discutir, debater bastante de gênero ligado, não só, aí a coisa ampliou um pouco, não só a software livre, mas também a tecnologias no geral, as ciências exatas e as áreas que a gente chama de STEAM, né, de matemática, tecnologia e engenharias.
Boa tarde, meu nome é Araceli Torres, eu sou do Piauí, sou graduada em História. Meu primeiro contato com software livre foi em 2007, desde então eu só tenho usado software livre. Também foi no movimento estudantil, né, no Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Piauí. E eu me apaixonei completamente e o software livre me encantou tanto que acabou virando meu objeto de estudo. Eu me graduei em História e meu trabalho final foi sobre software livre. E eu agora estou fazendo mestrado na USP, na área de História também, e estou com um projeto de pesquisa sobre software livre. Desde 2010 eu também faço parte da comunidade KDE Brasil, onde eu tenho trabalhado com tradução de software e com a área de promoção.
Alguém quer falar alguma coisa?
Bom, eu esqueci de falar quando eu iniciei a discussão da minha formação e como que realmente eu cheguei a trabalhar com software livre. Eu sou graduada em Ciência da Computação na minha cidade, São Luís, e aí já engatei a graduação com mestrado e sempre trabalhando com software proprietário, mesmo quando eu fui para pós. Mas o software livre, ele fez um chamado para mim. Na verdade, eu fui chamada pelo software livre, eu não busquei o software livre. Então, trabalhei 10 anos como desenvolvedora mesmo, desenvolvedora de sistemas, e trabalhava com a linguagem, com o ambiente Delphi. Então, trabalhei 10 anos com isso e tive a oportunidade de, nessa época, trabalhar com a gestão também. E aí, na gestão, eu gerenciava um grupo de rapazes, mas também nunca tive problemas com essa questão de gênero dentro do meu espaço de trabalho, né? Mas eu sentia que quando eu tentava utilizar uma coisa com software livre ou não, até eles achavam que seria difícil, né? Difícil usar porque ninguém entende, etc. Mas aí depois de tanto tempo só programando, só desenvolvendo, aí uma inquietação surgiu, né? E aí resolvi partir para a área acadêmica. Então eu achei que na área acadêmica eu faria mais diferença. Porque no desenvolvimento a gente é uma coisa meio solitária, né? Eu estou lá programando, faço o meu produto final, funcionou muito bem, não funcionou, tem que refazer tudo, mas aí não conseguia fazer nenhuma diferença na vida das pessoas. E aí resolvi entrar para a vida acadêmica, né? Virar professora, virar docente, tanto do ensino técnico quanto superior, e o concurso que eu fiz foi para a área de software livre, que não era exatamente o que eu queria, mas era software livre, então eu fiz. E aí passei, e desde essa época, que foi 2008, eu venho tentado trabalhar 100% do tempo com software livre, mas é praticamente impossível, eu digo assim, porque na instituição onde eu trabalho ainda usa-se muitos softwares proprietários, determinadas disciplinas, né? A gente tem que utilizar alguma ferramenta que não é livre. Mas sempre que eu posso, eu procuro utilizar essa questão do software livre. Então, dentro do meio acadêmico, eu vi que eu pude fazer mais diferença do que trabalhar no desenvolvimento. E na relação com meus alunos também, eu tive sorte de todos os meus alunos adorarem software livre. Principalmente os meninos do ensino superior. Então, eles até reclamam quando o professor não usa software livre. E aí, no semestre passado, eu dei uma disciplina exatamente sobre isso. Software livre. Então, realmente, eu me identifiquei. Cada vez mais eu me identifico muito com essa área. E que muitos pensam que é difícil, mas não é. É só uma questão de você começar a utilizar. E hoje eu já acho eu tenho uma certa aflição quando eu preciso fazer o dual boot e mudar para o Windows. Mas, de vez em quando, é necessário. Eu preciso. E aí, com essa disciplina, eu comecei a fazer uns projetos com meus alunos para trabalhar todos esses eventos que existem por aí, o Document Freedom Day, o FliSol, e aí tentar fazer um pouco a diferença. E, graças a Deus, nunca tive nenhum problema com a questão do gênero, pelo menos não em sala de aula, né? E eu gostaria de saber de vocês também, se vocês tiveram algum tipo de preconceito, alguma coisa com essa questão do gênero.
Eu comecei a a entrar nessa área de software livre, né? Porque eu gostava muito desse negócio de programação, então eu entrei, comecei a utilizar antes mesmo da faculdade. Assim, mesmo de entrar na... Eu sou da UFAL, né, Universidade Federal de Alagoas, sou de Maceió, quer dizer, moro em Maceió. Então, antes mesmo de entrar assim, na faculdade, me interessou essa ideia. Assim, e a princípio não foi a tecnologia que me fez entrar no software livre, e sim a questão social que envolve a ideia, enfim, do software livre em geral, né? Quando a gente fala de software livre, não pode pensar só na tecnologia, né? É muito mais do que a tecnologia. Ela envolve um conjunto de ideias. Então, assim, eu tinha muita curiosidade de saber, de fato, como funcionava. E, assim, o negócio era de programação. Eu comecei mais mexendo no lance do MIRC, não sei se alguém usou aqui. É o IRC, né? Eu ainda uso. Então, assim, ali foi onde me gerou curiosidade para fazer arte, como diz os outros, assim, ainda quando era, não tinha entrado na faculdade. Então, eu tinha muita curiosidade de saber como aquilo, como funcionava aquele negócio ali. E daí foi quando me falaram, ah, tem um Windows diferente, assim, eu lembro, tem um Windows diferente que você dá para mexer melhor e tal. E aí eu comecei a ir nessa curiosidade. E sabendo também que era uma ideia, que era uma construção coletiva, ou seja, que não era uma coisa de a minha ideia é com aquilo que eu vou ganhar, é o meu dinheiro. Então, era uma coisa que era construído colaborativamente, né? Então, eu comecei, a minha curiosidade foi essa mesma. Então, quando eu entrei na faculdade, lá eles usavam, eu lembro que na época era o Curumim, que utilizava lá dentro da faculdade. Daí eu comecei a usar, antes eu usava Dual Boot também, porque tinha um lance de jogo, essas coisas. Aí eu usava Dual Boot. Então, quando eu entrei na faculdade, aí eu larguei. Disse, não, vou só usar realmente o Linux, por mais que isso vá me doer em relação a outras coisas. E daí, lá pra cá, eu venho usando só isso, né? Hoje eu uso o Arch Linux, que é mais ou menos pouco usado. E a gente, quem trabalha com esse lance de software livre e tal, sabe a importância que é o IRC pra gente tirar dúvida, enfim. E nesse lance aí do gênero, dentro da faculdade, de fato, eu nunca senti essa coisa tão gritante, né? É lógico que tem aquele preconceito guardado, assim, aquela sempre desconfiança de que realmente você vai fazer uma coisa que vá ser realmente coerente. Você sempre tem que fazer uma coisa que seja surpreendente. Nunca tem que fazer uma coisa que seja igual. Você tem que surpreender. E isso é um preconceito velado, assim, né? A gente não precisa surpreender para saber, para mostrar que sabe, enfim. Então, esse lance de você ter que surpreender, eu acho que é um preconceito bem velado. E isso, eu acho que todo mundo sofre um pouco no dia a dia. Então, nesse lance do IRC, aí sim, aí você sofre muito, né? Porque primeiro você entra, se você entra com um nick que não dá para identificar o gênero, se você é homem, se você é mulher, aí se você tira alguma dúvida, seja lá, quando é dúvida, vamos dizer assim, de design, de não sei o quê, o Gnome não está rodando 360, aí tudo bem, é aceitável que a mulher chegue lá e tire essa dúvida, porque essas frescuras são características das mulheres, nada sabe. Mas quando é alguma coisa mais relacionada a compilar drive, essas coisas, e que você tira a dúvida e depois, por alguma ocasião, eles vão descobrir que você é mulher, isso espanta. E daí é quando você vê, porra, você é foda, não sei o quê, e não precisa. Se fosse um cara que estivesse tirando a mesma dúvida, ele não iria ser exposto assim, bem, né, na comunidade, porque eu não acho que isso seja bom. Não ia ser uma coisa natural. Ah, beleza, obrigada, cara, entendeu? Ou já parte para a coisa também do preconceito de gênero mesmo, quando você está e que você usa uma linguagem que não é tão comum de falar bonitinho e tal, aí já vai dizer, ah, não sei o que, é sapatão, é homossexual, enfim. E já aí já é o preconceito de gênero mesmo, né? Tanto feminino quanto masculino contra homossexuais, enfim, que eu acho que existe. Então, assim, o preconceito, com certeza, ele existe, nem que seja esse velado da surpresa, de ter que surpreender, de ser elogiada por uma coisa que não era para ser simplesmente agradecer mesmo. Não precisava ser tão exaltada, enfim. Então, é esse preconceito velado que eu acho que ainda existe. Fora a questão de gênero mesmo, de profissão, de ter que ganhar menos, que mesmo que a gente ache que isso não existe, não caiam nisso que não existe, que isso existe mesmo, isso é realidade, isso não é discurso, isso é discurso de movimento feminista, mas é um discurso pertinente e que é um discurso realmente coerente, que de fato existe. Então, não paro mais de falar.
Eu concordo com essa coisa do preconceito velado e da mesma forma que elas, na faculdade eu não senti esse preconceito das pessoas, não era diferente o ambiente e eu felizmente nunca tive nenhum problema nos meus ambientes de trabalho, especialmente onde eu trabalho hoje, que é na Canonical, eles respeitam como se eu fosse qualquer pessoa, independentemente do gênero. Eles consideram o que eu digo, as minhas ideias, da mesma forma que eu vejo considerar de outras pessoas. E eu acho isso muito legal, porque é diferente, é difícil achar isso. Mas nessa parte de comunidade é onde realmente tem o problema do preconceito. Primeiro que se já aparece uma mulher, eles não olham para o que você diz, mas sim para como você apresenta. Isso é muito complicado, como se você tivesse que se esforçar mais para ter credibilidade. Isso é muito complicado mesmo. E principalmente no IC, é muito complicado você ficar lá. E eu já cheguei a precisar abrir um boletim de ocorrência por ameaça, porque um rapaz não aceitava as regras, não aceitava as regras da comunidade. Mas por quê? Porque eu era mulher e ele era homem. Onde já se viu uma mulher querer mandar em mim? E ele começou a fazer, como sempre, ameaça de cunho sexual, que é isso que eles fazem. Homem, para tentar diminuir a mulher, quando eles são preconceituosos, eles fazem isso. E eu precisei abrir um BO para poder me preservar. Mas isso acontece. Outro fato que aconteceu comigo foi ajudando um rapaz a arrumar a placa de rede dele, que você tem que compilar driver, aquelas coisas. E depois que eu terminei, que ele descobriu que eu era mulher, ele disse: "Nossa, eu me sinto ofendido de ter sido ajudado por uma mulher." Sério. E aí você fala assim, mas o quê? Não tem nada a ver isso, sabe? Existe muito essa relação de poder, esse preconceito, assim, que na internet, como as pessoas não têm medo de nada na internet, não vão levar tiro na cara, nem soco na boca, então daí elas falam qualquer besteira. E realmente, na parte de comunidade, é muito complicado. Agora, mudando um pouco de assunto mais leve, você disse que o que fez você ir para a área acadêmica foi justamente você achou que podia ajudar mais. No meu caso foi o contrário. Quando eu comecei a participar de comunidade em 2007, foi no IRC, e aí eu percebi que fazendo, traduzindo, mexendo com desenvolvimento, reportando bug, ajudando a fazer triagem de bug, eu conseguia afetar realmente a vida de todas as pessoas que usavam, sabe? Que às vezes eu perder ali 15, 20 minutos com uma pessoa para ajudar a resolver um problema dela, podia fazer com que ela permanecesse usando software livre, ao invés de pedir para o vizinho instalar o Windows por R$15, sabe? Então, eu acho que eu permaneci nessa área de comunidade porque eu realmente gosto muito dessa coisa coletiva que é, sabe, comunitária, que é o software livre. E assim, eu fiquei no Ubuntu porque, para mim, o Ubuntu é a distribuição que tem a filosofia mais, assim, humana. Existe o código de conduta da comunidade, que é você tratar os outros com humanidade, como o próprio Ubuntu, a própria palavra diz. Então, eu gosto muito de participar da comunidade justamente para poder ter esse impacto assim, na vida de quem eu puder ajudar com o que eu sei. Né? É isso.
Então, eu faço engenharia civil, eu não sei... Fiz, né? Eu não sei se talvez o curso seja um pouco diferente ou se seja uma questão institucional ou tal, mas esse ano eu vou só relatar um pequeno caso que aconteceu conosco. É, a gente teve, na Poli, as engenharias, cada engenharia tem o seu prédio, cada grupo de engenharias tem o seu prédio, mas toda a Poli, existe uma identidade entre as engenharias, né? Então existe a festa junina da Poli. E aí resolveram fazer uma chamada para uma das barracas dessa festa. E a barraca da festa, o propósito era as meninas irem à barraca, pagarem, para ter o direito de dar um tapa na cara dos meninos. Esse era o barato da festa. E os meninos acharam o máximo apanhar das meninas, cada um com seus problemas. Mas a questão não é bem essa. A questão é, além de que não deve, sei lá, na minha concepção muito pessoal, não deve se estimular formas de relação violenta entre pessoas, especialmente quando você secciona por gênero, mas, enfim. A chamada de divulgação no Facebook eram diversos xingamentos às mulheres, seguidos, um atrás do outro, vários. E terminava assim: você ficou brava? Então venha na nossa barraca e dê um tapa na nossa cara. Então, várias meninas entraram no Facebook, entraram nesse evento e questionaram. Falaram: olha, é ofensivo. Isso não é uma brincadeira, isso é ofensivo. Não, vocês não têm senso de humor, bando de feminista de Araque, nananã. A gente falou: olha, isso é ofensivo. Tem pessoas que se ofenderam. Não vale a pena, né? Então, pensar. E assim, a cada vez que alguém questionava, a resposta, a réplica no Facebook era pior do que a chamada. Então, desde coisas leves até vai cozinhar na sua casa, que é o seu lugar, até outras coisas. Aí a gente, várias pessoas, o Diretório Central dos Estudantes da USP soltou uma nota e a gente do Poligno também soltou uma nota. É, dentro do grupo nosso, a gente tem uma lista de e-mails. E a gente se organiza por essa lista. Tem duas pessoas que estavam na organização dessa barraca que fazem parte da nossa lista de discussão. Então, não dá para falar que é um assunto que era completamente alheio a essas pessoas. Porque não era. Essas pessoas participaram antes desse evento, que é festa junina, foi lá pelo meio do ano. A gente se reuniu na época da Campus Party, 8 de março. Desde então, nos reunimos algumas vezes, pelo menos uma vez por mês. Rolavam várias discussões por e-mail. E aí, um dos meninos falou: nossa, mas acho isso um overreacting de vocês, tipo, uma reação completamente desmedida. Por que vocês ficaram ofendidas? Sei lá, não sei, você ficaria ofendida, chamada de vagabunda, enfim, coisas do gênero? Não, é só uma brincadeira, por que você ficou ofendida? Imagina, anda na rua, vagabunda, tá ofendida? Pra quê? Entendeu? Foi bem nesse gênero, foi bem nesse tom que a coisa se deu. E foi bem complicado, e até hoje ainda é bem complicado. Então, assim, é um evento aqui, não, a diretoria não fez nada, ninguém foi punido e nada aconteceu, e a barraca aconteceu, ok? Essa é a pior parte. Sim, houve uma conivência tácita, né? Porque, tiraram do ar, né? Eles fizeram, alguém ligou para alguém que tirou do ar o evento para não ter mais problemas, porque provavelmente alguém reclamou mais para cima. E tiraram do evento. E antes de tirar o evento do ar, colocaram uma imagem, né? Um prato de ração, de cachorro. Feministas, venham. Assim foi fechado o evento. De um centro acadêmico.